Ester, capítulo 7, verso 1. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester. Então, Amã aqui, no primeiro verso do capítulo 7, aparece pela 35ª vez. E a Parashá 35 é Nazô. Nazô significa faça. O que ela vai pedir para fazer? Olha como as coisas batem, como a palavra de Deus é muito perfeita e cumpre. Agora Amã está cara a cara com a rainha. Verso 2. Disse também o rei a Ester, no segundo dia do banquete. Passou um dia bebendo, no segundo dia. Qual é a tua petição, rainha Ester? Se te dará... Vê como a pessoa, ela não tem pressa de ficar colocando o que ela tem em mente. A rainha Ester nos dá uma lição muito grande sobre isso. Cuidado com as palavras. Fale a palavra certa, na hora certa. Porque fora de tempo, ela não tem valor. Então, você vê que passou um dia, Amã cara a cara com a rainha. E o rei, toda alegria ali. No segundo dia... Vamos de novo ler o verso 2. E disse também o rei a Ester, no segundo dia, quando o vinho já estava, né, bem alto, do banquete do vinho. Qual é a tua petição, rainha Ester? Que se te dará? E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Verso 3. Então respondeu a rainha Ester e disse, Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida. Desse-me a minha vida. Olha, ela está pedindo vida. Como minha petição e meu povo como meu requerimento. Imagina a cara de Amã quando a rainha disse isso. Desse-me a minha vida. Acho que não entendeu nada, porque ele nem sabia que ela era judia. Vamos para o verso 4. Aí ela vai explicar por que ela está pedindo a vida. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Assuero, nesse momento, ficou indignado, né? Não entendia nada ainda. Verso 5. Então falou o rei Assuero e disse à rainha, Ester, quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? O rei achou o cúmulo, né? E queria saber mais. Vamos para o verso 6, então. E disse Ester, o homem, o opressor, o inimigo, é este aí, ó. Esse que está aqui na minha frente, o mal Amã. Então Amã se perturbou, tremeu na base perante o rei e a rainha. E aqui aparece duas vezes a letra Amã, palavra Amã, 36ª e 37ª. A Parashá 36 é berraloterra, que significa você acender. Então, Amã estava numa fogueira. Berraloterra. Então, é você acender. Amã estava na fogueira e não podia sair. Por essa, ele não esperava. E a 37ª Parashá, que aparece no mesmo versículo, 37, é Shelar Lehá. Shelar Lehá significa envie para você. Aí é como se ela estivesse dizendo: por favor, marido, revogue o decreto que este homem mau comprou e acabe com ele. Envie para você. Então, o verso 7 agora. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim, para refrescar ali as ideias, né? Foi lá para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Ele falou: agora dessa eu não me escapo. E dessa eu não me escapo, aparece aqui pela 38ª vez o nome dele, e a 38ª paraxá, ou porção, é a Corar. Coré, o causador da rebelião. E Amã parece saber bem o que acontecia, né, com Coré. Então, Coré foi engolido pela terra, porque falou contra Moisés. Parece que ele já até conhecia isso daí, né? Essa paraxá. Nesse verso 7, aparece o nome de Adonai, de Yahvé, como você quiser falar, ou Yud Hei Vav Hei, o tetragrama, de 4 em 4 letras. Amã implora por sua vida. Esther corre para seu quarto. Ele vai atrás, se joga sobre ela, em cima da cama. E nesta hora, tudo, Deus prepara todas as coisas certinhas, né? Nesta hora, Assuero chega e a sua fúria aumenta ainda mais contra o maldoso, criminoso Amã e manda matar. Verso 8. Tornando, pois, o rei do jardim, do palácio, à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura, quereria ele também forçar a rainha perante mim, na minha cara, nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Amã aparece aqui pela 39ª e 40ª palavra. Então, a paraxá 39 é Rukat. Rukat significa regulamento. É lógico, né, que saiu a sentença de sua morte. Paraxá 40 é Balar, que significa devastador. Então, quem é que estava com a sentença de morte? O devastador. O rei queria a morte onde todos os judeus pudessem apreciar. Então, vamos ver como que vai ser essa morte para que todos os judeus vejam que foi cumprida essa sentença. Verso 9. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então o rei disse: enforcai-o nela. Então a palavra Amã aqui aparece pela 41ª e 42ª vez. A paraxá 41 é Pinhas. Pinhas significa Finéias. Finéias era zeloso como Adonai. O nome Finéias já significa zeloso como Adonai. Então, parabéns, Amã. Você fez uma forca muito bem feita. Arbona, que é um dos eunucos, revela que tem uma forca que ele mesmo fez para Mardoqueu. E era muito bem feita. A paraxá 42 é a Matote, que significa tribos. Esdras, capítulo 5, verso 4, diz: bem é que não prometa... Eclesiastes, capítulo 5, verso 4, diz. Bem é que não prometa. Ruim é prometer e não pagar ou não cumprir. Tá? Então, enforcai-o nela. Assim morreu Amã, enforcado. E não parou por aí. Verso 10, e a gente vai ver mais adiante que os filhos dele também. Verso 10. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então, o furor do rei se aplacou. Aqui aparece no décimo versículo, 43ª vez, a palavra Amã. E a Parashá 43 é Masei. Masei, que significa estágios. Erri, achei, asher e erri. Errie, asher, errie. Então, está relacionado a 42 estágios da Teshuvá. Em Números 4:4, Teshuvá é voltar ao retorno e aprender tudo de novo. Números 4:4 diz, enquanto os egípcios sepultavam seus mortos primogênitos, Adonai executou também os seus deuses. Então, isso aqui eu vou ficando por aqui. E no próximo versículo, no próximo dia, no próximo vídeo, a gente continua.